Seja muito bem-vindo ao site da tuaradio.com.br, a mais uma entrevista especial, uma entrevista para ter um papo mais longo, mais informal, mais agradável. E hoje a entrevistada é mais do que especial, porque ela ajudou já muitos brasileiros. Eu sou um deles e eu tenho certeza, você que me escuta agora, provavelmente, se já não ouviu falar dela, já pegou um conselho ou outro e ajudou a colocar a vida financeira em ordem. A minha entrevistada de hoje, Natália Arcuri. Natália, um prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, Fernando, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar com os ouvintes gaúchos. Dizem por aí que eu sou gaúcha. Tem muita gente que pergunta se eu sou do Sul por causa de um certo sotaque que eu nem sei que eu tenho. Mas acho que eu sou gaúcho.
Tu tem um pouco de um sotaque que lembra gaúcho, viu? Eu mesmo fui pesquisar para saber se tu era gaúcho ou não.
Sério mesmo?
Sim, tu
eu
tem um
acho
pouquinho.
Que talvez pela minha mãe, na verdade minha avó é paranaense,
então
tem
onde?
jeito.
Paranaense da onde, Nath?
De Campo Mourão.
Campo Mourão. É que eu sou do Paraná, mas eu moro alguns anos já no Rio Grande do Sul, então conheço bastante já aquele Paraná, aquela terra vermelha.
É, a minha avó é bem daquele leite quente, aquela coisa toda, né? E eu acho que também porque eu tenho uma mania de falar vocês. Eu não consigo falar vocês.
Sim.
Igual falam aqui em, né, em São Paulo. Eu nunca consigo falar, mas gente, é vocês. Não tem I entre o E e o S.
Exatamente.
Eu lembro que era até uma briga minha com a fonoaudióloga na época que eu trabalhava na TV. Mas enfim, é isso aí, eu sou paulistano, só para deixar claro.
Muito bem, muito bem. E a gente vai bater esse papo, falar sobre economia, educação financeira. A Natália, que já há pouco mais de 5 anos tem o Me Poupe, com a irreverente proposta de desfuder o Brasil, Natália Arcuri. E eu quero saber de ti, viemos caminhando ao longo desses últimos anos o trabalho do Me Poupe, mas a pandemia complicou a vida de muita gente, né, Nath? Eu quero saber, para começar essa nossa conversa, o brasileiro estava preparado para enfrentar as dificuldades econômicas somadas à pandemia, Nath?
De jeito nenhum, né? Só a gente olhar para os números, para as taxas de endividamento que cresceram, né? Bateram recorde o nível de endividamento das famílias, o índice de desemprego, porque quando a gente fala brasileiros, a gente está falando dos brasileiros em geral, né? Pessoa física e pessoa jurídica. E quantas, né, não tiveram que ou baixar as portas ou demitir muita gente, porque até mesmo as empresas não estavam preparadas para o baque que foi, né, a pandemia, você não ter mais para quem vender. Então, aquelas pessoas, sejam os CPFs, sejam os CNPJs, que não se digitalizaram, não buscaram alternativas, né, de receita antes da pandemia, sofreram muito mais durante esse período. Agora, aqueles que já estavam com um pezinho ali no digital, esses conseguiram surfar durante a pandemia. É claro que a gente tem muito mais gente que sofreu do que pessoas que conseguiram, né, de repente até ganhar mais dinheiro durante esse período. Mas, infelizmente, a falta de educação financeira fez com que a crise econômica fosse sentida de maneira muito mais dolorida, eu diria, aqui no Brasil, por falta de reserva, por um alto índice, de novo, né, de endividamento. Então, as pessoas têm muitas parcelas, elas acabam acreditando que vão ter como cumprir, né, aquele compromisso no futuro, e de repente o dinheiro acaba e eu tenho parcela, ainda tenho que sobreviver, tenho que sustentar minha família, e aí como é que faz? Então, vai ser bem legal a gente conversar aqui hoje para dar algumas ideias de como é que a gente inverte essa lógica.
Pois é, e quem acompanha o trabalho da Natália, os vídeos no YouTube, vê muito você, Nath, falando da questão de do mais básico ao mais simples, desde como fazer renda extra, aumentar a sua renda em casa, mas também resolver problemas como o famigerado cartão de crédito, né, Nath? Isso é uma complicação para muitos brasileiros.
Pois é, né? Posso chamar de Fê?
Por favor, à vontade.
Não, eu costumo dizer que o principal problema, né, do cartão de crédito, porque tem muita gente que bota a culpa no cartão de crédito, né? Mas a gente sabe que a culpa não é do cartão de crédito. A culpa é da pecinha, né? A pecinha, no caso, a pessoa que é quem coloca a senha, quem passa o cartão, ou seja, a pessoa que faz o uso do cartão de crédito, que não vai olhar quantas parcelas ainda tem mais para frente, que não se importa em jogar tudo para o futuro, mesmo sem saber se vai ter dinheiro para pagar, que não se incomoda, né, de fazer parcelas de itens, objetos ou bens de consumo que não estão trazendo nem riqueza nem economia. Então, para mim, o cartão de crédito ele serve principalmente para duas coisas: ou para você economizar dinheiro, ou para você ganhar dinheiro, ou para sobreviver, né? Tem esses três fatores. Então, como é que você economiza dinheiro usando o cartão de crédito? Digamos que a sua geladeira quebrou, acabou, não tem mais salvação. Você precisa de uma geladeira nova. E por quê? Porque se você não tiver um lugar para armazenar os seus alimentos, você vai gastar mais dinheiro comendo fora ou com desperdício de alimentos. Só que nesse caso, se você não tiver o dinheiro para comprar essa geladeira à vista, você consegue, pode sim, parcelar no cartão de crédito, porque é uma questão de economia. Outra forma de usar o cartão de crédito de maneira inteligente, né? O parcelamento do cartão de crédito de maneira inteligente. Quando eu preciso ganhar dinheiro. Então, você, por exemplo, jornalista, faz de conta que você quer arranjar uma renda extra como revisor de textos de a galera, né, de TCC, por exemplo. Como é que você vai fazer isso sem um computador? Faz de conta que você não tem computador e você já conseguiu 3 clientes de revisão e você não tem dinheiro para pagar o computador. Ok, tudo bem você parcelar este computador, porque ele vai estar te gerando dinheiro. Você vai pagar uma parcela de 200, mas naquele mês você vai receber já 600 de volta. Então, nesse caso também, uhul, posso usar o cartão de crédito, porque ele está me gerando dinheiro, né, através do meu trabalho ou de uma compra que eu fiz de algo que eu vou vender mais caro. Ou seja, usar o cartão de crédito para empreender. E terceiro, para sobrevivência. Eu fui demitido, não tenho nenhum dinheiro, vou me esforçar muito para que no mês que vem eu consiga ter. Vou comprar comida, vou comprar sobrevivência. Ok, vou parcelar no cartão porque é a única coisa que eu consigo fazer, mas mês que vem eu vou correr para conseguir quitar essa fatura. Então, assim, se não for nenhuma dessas situações, não tem por que você parcelar o cartão de crédito. O problema é que as pessoas não fazem isso, elas usam muito mal o crédito. E elas esquecem também que quando você faz uma compra no cartão de crédito, você assumiu uma dívida. Ela acha que aquele dinheiro é dela, que o limite do cartão de crédito é quase como um presente do banco para ela. E não é. É só um jeito simples do banco te emprestar dinheiro. E por ser tão simples, na hora que você não paga, o banco fala: opa, eu te emprestei dinheiro para comprar aquela calça jeans lá, guria. E você trata de me pagar agora, porque os juros são de 13% ao mês. Vai você não pagar. Então, o dinheiro do cartão de crédito não é seu, é do cartão. E você só vai ficar tranquila quando você for lá e quitar essa dívida à vista.
Nath, desconsiderando esse momento de pandemia, a experiência que tu tem mostra que o brasileiro tem qual dificuldade, a principal? É o cartão de crédito? É não saber o quanto ganha, o quanto gasta? É um financiamento? O que a experiência te mostrou, desconsiderando esse momento de pandemia que é totalmente atípico?
Olha, Fernando, eu diria que para mim a principal dificuldade do brasileiro é enxergar o médio e longo prazo. E quando eu não consigo pensar, fazer planos para o médio e longo prazo, eu nem acredito que vou ser capaz de investir dinheiro para comprar algo à vista daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, eu vou gastando. Então, para mim, não tem por que ficar investindo dinheiro. Eu vou gastar. Então, eu nem acredito no futuro, logo eu não faço planos, e quem não faz planos não consegue investir, e se eu não tenho por que investir, eu gasto. E aí eu gasto mal, porque não soube, né, não aprendi a cuidar bem do meu dinheiro. Então, eu nem faço muitas vezes pesquisas, porque eu também acho que não vale a pena, porque eu acho que, ai, não é conseguindo um desconto de 5% que eu vou enriquecer. Só que ela também não pensa no longo prazo. Eu também não sei qual é a força que os juros compostos exercem sobre aquele meu dinheiro. Então, assim, por que que eu vou ficar pedindo desconto ou poupando tão pouco se isso aqui não é nada? Acontece que pode não ser nada, aparentemente, agora, mas vai juntando aquele nada todos os meses ao longo de 20 anos para ver se hoje você não estaria milionária, muito provavelmente, aplicando esse dinheiro com bastante sabedoria, que é o que a gente ensina no Me Poupe, né? A investir, poupar e ganhar mais dinheiro sem perder qualidade de vida. Muito pelo contrário. Todos os meus alunos da jornada, sem exceção, Fernando, que é o meu curso, né, de preparação para a vida financeira, Eles falam, hoje eu gasto muito menos com muito mais qualidade de vida, porque eu aprendi o que é essencial. E o dinheiro hoje trabalha por mim, e não mais eu trabalho pelo meu dinheiro. Então, essa é uma mudança que precisa primeiro acontecer na cabeça, para depois passar para o bolso.
Tu atribui algum motivo específico o brasileiro não ter tanta intimidade com a educação financeira? Ou são motivos variados?
Eu acho que são motivos variados, mas passa muito por uma questão cultural e também econômica, né? Então, a gente teve uma fase muito complexa ali entre 1990, ali 80 e poucos, 95, até a construção, né, do Plano Real, que a gente tinha aquela hiperinflação, teve também o confisco da poupança. Então, o brasileiro, em geral, ainda está muito contaminado por tudo aquilo que ele sofreu naquele período. Então, eu tenho baixa confiança nas instituições, eu não confio em deixar o meu dinheiro investido, eu tenho pessoas que me seguem que até hoje, mesmo depois de acompanhar tanto Me Poupe, né, continuam deixando dinheiro em casa, porque acham arriscado deixar o dinheiro no banco, olha que absurdo, e o dinheiro lá desvalorizando, né, debaixo do colchão, num cofrinho e etc. Então, eu acho que a principal questão aqui é aliado, né, a baixa educação financeira, que agora, ainda bem, né, já é obrigatória, né, no currículo comum nacional, e também a questão da confiança. Eu não conheço direito como é que funciona esse sistema financeiro. Eu sei como pegar dinheiro emprestado, mas eu não sei como emprestar dinheiro, por exemplo. Então, quando eu explico que o Tesouro Direto é um jeito de você emprestar dinheiro para o governo e receber esse dinheiro de volta com juros, com lucro, as pessoas sempre ficam ressabiadas. Mas para o governo? Falei, pois é o que o banco faz com o seu dinheiro. Só que o banco está ganhando dinheiro e você não. Você está pagando para o banco fazer isso, olha que beleza. Então, é sempre uma nova descoberta, sabe?
Sim. Vamos falar nesse ponto específico que quem acompanha a Nath já viu muitos vídeos dela falando sobre especificamente Tesouro Direto. Em outro momento, o Tesouro Selic, mas esse, por enquanto, está meio de lado, né, Nath?
Tá. Não é que ele tenha perdido, né, a sua majestade. O Tesouro Selic continua sendo o investimento mais seguro que existe. Ele continua rendendo mais do que a poupança. Então, quem está com dinheiro hoje na poupança e acha que está abafando, está perdendo dinheiro. A não ser aquelas pessoas que têm a poupança anterior a 2012, que é quando houve aquela mudança, né, de regra da poupança. Então, quem fez poupança até 2012, deixa esse dinheiro lá, está ganhando, inclusive, da inflação. Agora, quem está com dinheiro novo aqui, começou a colocar dinheiro a partir de 2012 na poupança, essas pessoas estão perdendo para o Tesouro Selic, que está pagando muito pouco, menos do que a inflação, e ainda, né, mas ele ainda é um investimento mais seguro, porque ele tem a garantia de que o governo, ou seja, o Tesouro, vai recomprar, né, de você, ou seja, vai te devolver aquele dinheiro com juros, ainda que seja baixo.
Agora, falar um pouquinho de investimentos, Nath, porque você faz esse trabalho bem forte de não só mostrar para o brasileiro como acabar com a dívida, mas também investir, seja a renda fixa, seja a renda variável. E você fala muito, quando tu começou, que era um terreno com muito a ser explorado, levar essa informação fácil, didática ao brasileiro, mostrar que ele pode emprestar dinheiro para o governo. E hoje, quem circula trocando de canal rapidinho na televisão, vê a propaganda da corretora de seguros, na internet, no jornal, está mais didático, está mais acessível ao brasileiro hoje conseguir investir? Ou você acha ainda que precisa caminhar um bom tanto?
Olha, a gente já teve um grande avanço, né, Fernando? Você que falou que acompanha, né, o Me Poupe já faz um certo tempo. Quando eu comecei, né, em 2015, que era tudo mato, todo mundo falava difícil, as pessoas torciam o nariz, né, algumas torciam o nariz para o jeito irreverente, como você falou, né, a forma como eu abordava esse assunto. Então, houve uma evolução gigantesca, assim, né? Não dá nem para comparar. E esse era um dos meus grandes objetivos quando eu comecei o Me Poupe, que era transformar a educação financeira em mainstreaming, ou seja, fazer com que esse assunto estivesse na boca de todo mundo, pelo menos da mídia toda. Eu queria ver na TV, eu queria ver no rádio, eu queria que tivesse nos jornais, mas de uma forma simples mesmo, né? Então, é muito legal ver a evolução. E eu acho que dados muito importantes que reforçam o quanto a gente evoluiu, né, nesses últimos 6 anos é o número de CPFs investidores na Bolsa de Valores. Se eu não me engano, lá atrás, em 2015, não eram nem 500 mil pessoas, algo do tipo. Hoje são 3 milhões. Então, a gente tem muito mais brasileiros investindo na renda variável, né, na Bolsa de Valores. E olha que o maior número, né, de pessoas ainda está com CPF lá na poupança. A gente tem muito ainda para fazer. Falta ainda essa informação chegar em mais e mais pessoas. E é claro que 3 milhões de brasileiros é um pouco mais do que 1% da população. Se a gente pegar, né, nos Estados Unidos, quase metade da população já tem dinheiro em renda variável. Caramba, é um, como a gente costuma falar, né, no mundo de startups, é um oceano azul, né? Então, quando a gente vê tantas corretoras se degladiando, né, pelo pequeno investidor que está começando e a pequena investidora, é por causa disso, porque todos sabem o potencial. E eu vejo com muito bons olhos isso, porque é sinal de que o mercado acredita no potencial de quem está ouvindo a gente, de que essas pessoas podem se transformar em investidores. E eu sempre acreditei nisso, que a brasileira e o brasileiro, eles podem ser muito mais do que simples pagadores de boletos. E que você pode, sim, passar, inclusive, de endividado a investidor. E foi, inclusive, que eu mostrei no reality que eu fiz, né, 2 anos atrás, na Band, no Me Poupe, onde eu pegava os casos mais tenebrosos de pessoas endividadas e tinha o desafio de transformá-las em investidoras em 4 semanas. Então, que dá.
É, só preciso ter foco e muita dedicação, né, Nath? Bom, vamos seguir um pouco mais, tem outros assuntos aqui. A plataforma da Me Poupe hoje, além dos conteúdos gratuitos, canal no YouTube, site, você também criou cursos específicos para que os mais diferentes tipos de trabalhadores possam ser abraçados com essas oportunidades, né?
Despedidos.
Exatamente, está falado. Se Natália Arcuri falou, está falado. Quais são as peculiaridades hoje desses trabalhadores? Hoje o CLT... E hoje, quem é um terceirizado, quem é o MEI, enfim, quem segue para um outro lado?
Fernando, como eu trabalhei muito tempo, acho que só para dar um pouquinho do contexto, né? Eu passei a... me tornei empreendedora 6 anos atrás. Eu tinha uma carreira super estável, muito bacana. Sou jornalista de formação, mas sempre fui apaixonada por finanças e por investimentos, que era algo que eu aprendia e aplicava para mim mesma, né? Nunca cobri a economia como jornalista. E no momento em que eu me vi empreendendo, que eu pedi demissão para tocar a minha empresa, né, a Me Poupe, eu passei por tantos dilemas. Mas quando eu buscava qualquer tipo de informação ou cursos para empresas, aquilo ainda era muito distante para mim. Eu não tinha nem renda, assim, sabe? Eu não tinha, eu nem tinha muitos recebimentos. Então, aquela coisa de ponto de equilíbrio.
Oi, deu uma falhada. Continue.
Tá bom. Aonde parou?
Você falava de hobby, de equilíbrio, sobre...
Que é o retorno assim. Sobre investimento. Então, tudo aquilo me parecia muito distante da minha realidade. E eu tive que penar bastante para equilibrar a minha vida financeira como PJ. Só que eu era sozinha, não tinha nem funcionários, era eu comigo mesma. E por eu ter uma dedicação muito grande a minha vida financeira pessoal, eu já tinha lá a minha reserva de emergência preparada. Logo que eu comecei a minha empresa, eu já separei o meu prolabore, então eu tive que reajustar o meu custo de vida para aquilo que a minha empresa podia me pagar, e era, nossa, menos da metade, enfim, do que eu podia usufruir antes. Eu tive que reduzir bastante o meu custo de vida para ele poder caber dentro do que a minha empresa podia me pagar. Então, eu sabia de algumas coisas básicas, mas que ninguém me ensinou. Foi meio que intuitivo, porque daquele jeito que eu via, ninguém pegou na minha mão e me ensinou. E aí, no ano passado, diante, né, da pandemia e toda aquela coisa, falei, bom, nós precisamos criar algo para ensinar esses autônomos que estão ali, né? Eu acabei de largar o meu emprego ou acabei de ficar desempregada por causa da pandemia, já estou criando o meu negócio, mas eu estou misturando a minha vida PJ com PF, eu mando tudo para a mesma conta, eu não emito nota fiscal, eu não sei se é melhor ser MEI, ser simples, o que, que é. Falei, então, precisamos criar um curso para essas pessoas, e foi aí que nasceu o Eu Chefe de Mim. Que já tem mais de 10 mil alunos em um ano, já ajudou muita gente a conseguir romper essa fase mais difícil, né? Já driblar isso e conseguir ter estabilidade. Porque algo que eu aprendi, né, vivenciando tudo isso, é que dá sim para você ter estabilidade mesmo sendo autônomo. Essa coisa do tipo, ah, eu nunca sei direito quanto que vou ganhar no mês que vem, e aí tudo que eu ganho eu gasto, isso não existe dentro da minha metodologia. Você vai saber exatamente quanto você vai ganhar e você vai saber o que, que é lucro, o que, que é seu, o que, que é da empresa. Então, o Eu Chefe de Mim foi feito para essas pessoas. E aí tem o meu salário, minhas regras, que é para quem é CLT ou para quem tem qualquer tipo de emprego fixo, inclusive funcionários públicos, que tem um outro estilo de vida, né? Eu sei exatamente quanto eu vou ganhar, mas nem sempre eu sei que vou ganhar aquele dinheiro para sempre, porque a estabilidade do trabalho é uma ilusão, e a pandemia veio para esfregar isso na cara de muita gente. Eu achava que tinha uma estabilidade. Hoje eu sei que não tenho essa estabilidade, porque a minha empresa pode desaparecer, o meu emprego pode desaparecer, e não é uma questão de, ah, eu vou conseguir me recolocar. Não, talvez você nunca mais consiga se recolocar, porque talvez o seu emprego tenha sido extinto. É uma realidade cruel, mas eu prefiro que a gente lide com a realidade e busque maneiras de criar estratégias para buscar a solução, né, do que a gente continuar vivendo nessa ilusão. E aí tem a Jornada da Desfudência, que é um curso super completo, onde eu falo, né, sobre como poupar, como ganhar e como investir. Todas essas etapas para que cada um consiga tomar as próprias decisões e nunca mais fique à mercê de gerente de banco ou de consultorias. É para quem realmente fala, não, eu quero aprender a ganhar mais dinheiro e quero aprender a multiplicar esse dinheiro para realizar meus sonhos. Essa é a Jornada das Fudências.
Já arrumou muita briga com o Sid Nelsons da vida, Natália?
Não, Sid Nelsons, eu brinco, né? O gerente do banco eu chamo de Sid Nelson. Você não vai acreditar, mas tem tanto aluno Sid Nelson.
Ah, é mesmo?
É mesmo. Porque nem eles sabiam que podiam investir. Porque, assim, a pessoa que oferece um título de capitalização, ela realmente acredita que aquilo é bom. Só que quando eu venho e mostro para ela que aquilo é uma porcaria, que não vai levar ela a lugar nenhum e que aquilo não é um investimento, que ela está pagando para o banco fazer algo, e aí, ah, mas depois eu posso receber aquele dinheiro. Tá, mas nada, você não vai receber nada de volta, você vai receber o que você pagou e só. E vai ficar ainda uma taxa lá para o banco, com um pequeno reajuste, sendo que se você tivesse investido mesmo, você não tinha dado dinheiro para o banco. Porque no título de capitalização você fala, talvez eu ganhe um prêmio. Quando você investe, você fala, com certeza eu vou ganhar um prêmio. E aí, quando esses gerentes de banco descobrem isso, eles falam, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Sim, porque o banco de varejo, esse que a gente conhece, né, de cartão e tal, não foi feito para você investir. Foi feito para você pagar conta e fazer crédito. Lugar para você investir dinheiro é a corretora de valores, e que está cada dia mais acessível. Hoje, de qualquer lugar do Brasil, você consegue abrir conta numa corretora de valores, é tudo online, não tem espaço físico, né, de corretora. E, além disso, você não paga nada para abrir essa conta e também não paga nenhuma taxinha de manutenção. Você só vai usar a corretora para mandar o dinheiro para lá e depois fazer os seus investimentos.
Tu acredita mais na redução do potencial do bancão e aumentando mais o potencial das corretoras e dos bancos digitais? Tu acha que os bancões vão se adaptar para jogar mais esse, as regras dos bancos digitais hoje, Nath? O que, que tu pensa a respeito?
Esse jogo já começou, né, Fê? Não é à toa que o banco Itaú comprou, né, uma boa fatia da XP, que hoje é a maior corretora de valores do Brasil. Então, os bancos são muito inteligentes, né? Não é à toa que eles lucram bilhões todos os anos. Então, eles estão de olho no que está acontecendo. E se eles não podem comprar eles, eles juntam-se a eles, comprando, estão fazendo aquisições, porque é muito mais fácil você também comprar o pequeno do que, de repente, montar essa própria infraestrutura ali, perto de você. Houve uma outra fusão, né, recentemente, que foi do Nubank com a Isinvest, que também o Nubank virou um outro gigante, né, começou ali muito pequeno, de forma muito, como eu poderia dizer, uma startup, né, uma fintech, e que hoje também está entre os maiores agentes financeiros do Brasil, e aí ele vai lá e se junta a uma corretora de valores, que também já estava mais estabilizada no mercado, e pronto, assim eles unem forças. Então eu acredito numa adaptação do mercado. Isso é bom por um lado, mas também pode ser ruim pelo outro, porque também, de novo, você tem alguém ali que está criando soluções diferentes e muitas vezes está incomodando um bancão e fala, ah, quer saber, eu vou comprar esse negócio aqui, porque aí ele para de me incomodar, saco? Então, tem seu lado positivo e seu lado negativo.
Agora, você também fala de economia, fala de maneira didática e, em determinados momentos, pelo menos uma impressão que eu tenho, muito pontualmente apresenta suas opiniões sobre questões políticas e econômicas. Tu não tem tanto apreço assim, tu só faz quando tu acha extremamente necessário falar sobre o que o Ministério da Fazenda está fazendo, deixou de fazer, poderia fazer. Até onde você gosta de ir na questão do campo político, Natália?
Bom, eu acho que eu sempre costumo falar isso, né, nas minhas redes sociais, que assim como qualquer um que está ouvindo a gente aqui, eu sou uma cidadã brasileira. Então eu acho que eu me posiciono politicamente quando eu sou tomada pela indignação ou quando eu percebo que as coisas não acontecem. Porque como uma defensora da educação financeira, me dói ver que, por exemplo, o Ministério da Educação não gastou quase nada do orçamento que ele tinha para 2020. Como alguém que sabe as dificuldades que é empreender no Brasil, por todas as questões tributárias, não só a alta tributação, mas a complexidade do sistema tributário, me dói saber que a pauta da reforma tributária está lá estacionada, sendo que esse é um dos fatores que mostraria, inclusive, né, para os investidores internacionais, que nós somos um país maduro e confiável, coisa que quem está de fora não está olhando muito assim, né? Eles estão cada vez mais desconfiados. Não cada vez mais, acho que a pior fase da desconfiança em relação ao Brasil já passou. Mas então é esse tipo de coisa que me pega. Porque eu estou sempre preocupada em mudar a vida de quem assiste aos vídeos, de quem lê os livros, de quem ouve os podcasts, meu programa de rádio. Essa é a minha maior preocupação com a equipe que está crescendo a cada dia. Mas quando essas coisas acontecem e batem, é difícil controlar a indignação. E aqui não tem nenhuma questão de política partidária. Eu acho que, independentemente do governo, a gente sempre vai ter algo para reclamar, nunca vai estar perfeito, né? Se tivesse perfeito, não tinha nem por que a gente ter eleições. Então, acho que nosso papel, até como jornalistas, é apontar e botar o dedo na ferida. E mais do que isso, é trazer à tona. Eu acho que o meu papel é. O Instituto Ipsos fez uma pesquisa, né, o ano passado. E deu lá que eu era a voz mais influente do YouTube, a mulher mais influente do YouTube. Então, além de mudar a vida financeira das pessoas, eu me sinto responsável por trazer à tona alguns assuntos que muitas vezes vão passar desapercebidos pelo meu público. E é importante que todo mundo crie essa consciência. Então, sempre que eu abordo essa temática, eu tento, na medida do possível, fazer com que as pessoas consigam visualizar o que está acontecendo e, a partir daquilo, tirem suas próprias conclusões. Porque eu também não quero que as pessoas sigam a minha opinião de maneira cega e sem pensar. Eu quero, sim, que haja um debate. E essa questão, né, de, ah, ela falou isso, então eu acredito nisso, para mim isso não é liberdade. Se eu prego a liberdade, eu vou te mostrar os fatos. E é você quem vai chegar às suas próprias conclusões. E eu acredito que dessa forma a gente consegue promover um debate mais saudável no país, porque essa polarização também não está levando a gente para um lugar muito bom. Então é assim que eu penso.
Mas educação financeira já seria um bom caminho para que pudéssemos escolher melhor os nossos representantes?
Eu acho que a educação como um todo...
Mas, né, mas porque... se fosse falar só a educação financeira já seria um bom caminho?
Pois é, mas como é que você fala de educação financeira num país cujos alunos estão entre os piores colocados no PISA de ciências, matemática e interpretação de texto? Como Perfeito. Você explica educação financeira para jovens que não sabem fazer matemática básica? Resolveu um problema simples. Então, por isso, a educação é o que vai mudar a economia do país. Porque se eu tenho mais pessoas qualificadas, capacitadas, preparadas para essa nova economia, eu tenho mais empreendedores. Se eu tenho mais empreendedores, eu tenho mais empresas. E se eu tenho mais empresas, eu tenho mais empregos. Isso gera um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso, né, de ignorância, dependência do Estado e crises cíclicas que são 100% dependentes, né, a gente fica à mercê do que acontece no mundo externo.
Nath, para encaminhar terminar nossa conversa, que está uma delícia, está muito legal bater esse papo contigo, você tem falado muito de renda extra, principalmente nesse período de pandemia, dando dicas aqui e ali. Tu acredita que deve permanecer a renda extra com o passar da pandemia? A gente está vendo ali, ainda devagarzinho, a vacina chegando aos pouquinhos aqui e ali. Tu acha que a renda extra vem para ficar na rotina de muitos brasileiros ou tu acha que vai ser algo extremamente pontual para esse momento?
Ela deveria. A renda extra faz parte da minha vida desde que eu tenho 12 anos de idade. Porque se você tem sonhos, se você tem metas, invariavelmente você vai descobrir que o teu salário não é suficiente para chegar onde você quer. E você vai ter que fazer algo extra, algo a mais, se você quiser chegar naquele lugar que você colocou para você mesmo como um objetivo. Você pode aumentar o seu salário, mas isso costuma, né, levar algum tempo, ou você pode fazer uma renda extra. Então, tomara que a renda extra venha para ficar. E, infelizmente, muitas pessoas não fazem renda extra, não por falta de capacidade, por vergonha. O que eu mais recebo, a gente falando, ah, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Eu tenho medo de vender. Inclusive, tem vídeo no canal, para quem tem medo de vender, tem um vídeo recente que eu fiz lá explicando isso. Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha. Coloque os seus objetivos no papel, as suas metas no papel, e entenda quanto de renda extra você precisa para alcançar aqueles objetivos e vá à luta.
Sem dúvida. E agora, para encerrar de verdade, qual é a dica para a avó italiana que está nos ouvindo agora no interior de Caxias do Sul, que quer vender o tortel, o capelete e os doces italianos que ela faz em casa? O que Natália Arcuri recomendaria para ela conseguir potencializar as vendas, Nath?
Bom, primeiro tem que entregar em São Paulo, né? Porque eu quero consumir esse negócio aí, Perfeito. Que eu sou faminta, e o que eu mais gosto é de uma massa e de um docinho italiano. Olha Minha aí. Avó é italiana, ela cozinhava super bem. Tem um episódio do reality com a dona Janete, que tem 72 anos, e estava super endividada. E uma das formas que nós encontramos juntas para ela fazer renda extra foi justamente fazendo biscoitos, fazendo aquelas goiabinhas, aqueles biscoitinhos. Sim. E ela faz uma torta alemã maravilhosa, faz caponata, e ela não sabia colocar preço nas coisas. Então, ali tem alguns ensinamentos muito valiosos em relação ao preço que se coloca, porque ela cobrava muito mal. Ela não lucrava, porque ela não sabia como cobrar. Então, fica a dica, saber cobrar, mas para quem quiser saber exatamente o passo a passo, o vídeo está lá no youtube.com/mepoupenaweb, procura o episódio da Dona Janete.
E para quem não fez, faça o Netflix, né?
Faça o Netflix, não confunda, hein? É o Netflix, que é pegar um monte de vídeo lá do canal no YouTube e maratonar, ver um atrás do outro. E é muito legal, porque a pessoa fala, nossa, em 5 horas eu aprendi o que eu não aprendi na minha vida inteira. E eu já tirei o dinheiro da poupança, já passei para a corretora e já investi. É muito incrível assim o que acontece em tão pouco tempo.
Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, foi um prazer enorme bater esse papo contigo, Nath, foi muito legal, a gente seguiria aí por um bom tempo falando de muitas outras coisas. Eu sei que vai ajudar, vai inspirar muita gente a quem sabe, organizar as economias em casa, reduzir, terminar com as dívidas, quem sabe, começar a investir. De novo, foi um grande prazer bater esse papo com você, foi inspirador. E para você que nos ouve e quer conhecer um pouco mais da Natália, ela já falou aí o caminho, o canal no YouTube, tem também o site, Facebook, Instagram, enfim, a Natália está em todos os lados, né, Nath?
Por toda parte, até no seu elevador, que a gente fez uma parceria com a Eletromídia, então é capaz que eu apareça no elevador mais perto de você. E acho que uma dica boa também, Fê, é o guia prático. É, a experiência do reality se transformou num guia prático de 33 dias para mudar sua vida financeira. É um livro de capa dura, como se fosse um diário, para todo mundo que quer dar essa guinada, mas não sabe nem por onde começar, e está à venda nas livrarias, nos sites especializados, e recomendo porque vai ajudar muito.
Nath, um abraço, muito obrigado, mais sucesso ao Me Poupe, e que continue ajudando a muitos brasileiros que estão precisando, querem investir, enfim, melhorar a vida.
Um prazer estar aqui com vocês, espero estar aí no Rio Grande do Sul em breve, amo essa terra, um beijo para todos os ouvintes, até a próxima.
Tá feito o convite, o dia que vier a Serra Gaúcha, Natália Arcuri vai bater outro papo com a gente. Valeu, Nath, até a próxima, tchau, tchau.
Valeu.